Para muita gente, dá um frio na barriga quando ouve essa marcha nupcial na hora que está entrando na igreja, no dia solene do casamento, né? Já para outros, o medo e o frio na barriga é constatar que a promessa de união até que a morte nos separe chegou ao fim. Não é tão simples concluir que chegou a data de validade do casamento. Ninguém casa para separar. O divórcio é uma decisão muito séria no relacionamento. Normalmente, quando os desentendimentos graves viram uma frequente, quando o casal tem filhos, a união azedou, alguém acaba sempre procurando um advogado. O primeiro divórcio no país foi oficializado em dezembro de 1977. A última estatística do IBGE apontou 341 mil divórcios no Brasil, isso no ano de 2014. O advogado Alex Costa Pereira, mestre e doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, USP, professor de pós-graduação em Direito Processual Civil e diretor de Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo, faz um balanço de como foi esse processo.
Eu queria começar destacando que a lei do divórcio, introduzida lá no ano de 1977, trouxe um marco muito importante aí para os casais no Brasil, né? Até então, o que se tinha como possibilidade quando um casamento não dava certo era apenas a via do desquite. Ou seja, o casal continuava formalmente vinculado em termos jurídicos entre si, havia só a extinção da obrigação de coabitação, do dever de fidelidade e do regime de bens do matrimônio, mas aquele vínculo continuava existente entre marido e mulher. Isso, obviamente, impossibilitava algo muito importante para a continuidade da vida de ambos. Ambos não poderiam contrair novas núpcias. Isso representava, de fato, uma regra de exceção não muito bem vista e não muito desejada pela sociedade que foi evoluindo desde então. Essa lei do divórcio ela sofreu relevantes modificações desde que foi introduzida em 1977, todas elas voltadas a simplificar o procedimento do divórcio. Muitos dizem que no Brasil era muito mais fácil contrair o casamento, mas dissolvê-lo era uma tarefa muito árdua para aqueles que desejavam, de alguma forma, extinguir o casamento por não ter dado certo, por um sem número de motivos, né? Então, essa evolução passou para a extinção do regime, ou melhor dizendo, do casamento, que necessariamente passava por um período de provação chamado de dissolução do casamento via separação judicial. O que eu quero dizer com isso? O casal precisava, antes de se divorciar, necessariamente fazer a separação do casamento, a extinção do casamento via separação, e aquele vínculo continuava durante um ano após essa separação do casal, até que eles poderiam, enfim, pedir a conversão da separação judicial em divórcio. Essa regra foi efetivamente alterada em data recente. O que eu quero dizer com isso? Que o casal pode, daqui em diante, pedir diretamente a extinção do matrimônio, a extinção do vínculo matrimonial, com possibilidade de contrair novas núpcias, diretamente, sem vínculo a prazos, sem vínculos a regramentos, de forma que esse pedido seja feito de uma forma muito mais simples, muito mais prática perante o judiciário. Outro ponto de destaque também que é relevante e que facilitou muitas vezes a procedimentalização desse divórcio entre casais é que, na hipótese da inexistência de filhos, esse pedido sequer precisa ser feito perante uma autoridade judiciária. Esse pedido pode ser feito diretamente em cartório, sem que as partes tenham que dar o motivo efetivo para as razões ou justificar as razões pelas quais estão se separando, e simplesmente formular um pedido perante esse tabelião, pedido esse que também poderá ser amparado com outros regramentos, como pensão alimentícia entre os cônjuges, divisão de bens também entre os cônjuges. Enfim, as regras básicas ali que irão orientar a vida pós-casamento entre os divorciando, digamos assim.
Doutor, como o senhor falou, esse processo do divórcio está muito simples hoje, né? Mas quando a gente fala em litígio, o que, que é exatamente?
O litígio é quando as partes elas não se compõem amigavelmente em relação aos termos do divórcio, quero dizer, no sentido de não se compõem em razão de quem deu culpa àquele divórcio, mormente das vezes em relação ao regime de bens ou à separação de bens que haverá naquele divórcio, quem ficará com cada patrimônio integrante do rol patrimonial dos divorciandos, e também muitas vezes em relação à guarda e regulamentação de visitas de filhos e pensão alimentícia. Então, quando as partes não se compõem em relação a qualquer uma desses temas, elas têm que se valer necessariamente de uma solução por um terceiro, e esse terceiro se dá na pessoa do juiz, na figura do Estado, representado pelo juiz, e que ele ditará as regras dentro das leis, né, positivadas no direito brasileiro, ele ditará quais são as regras que se aplicarão especificamente ao caso concreto dos divorciandos.
Doutor, só para a gente encerrar, gostaria da sua opinião com relação à união estável e casamento. Quero dizer assim, muita gente hoje acaba optando pela união estável e o casamento também muita gente tem feito, né? E o futuro do divórcio?
A união estável, ela tem tido um grande avanço, uma grande evolução no direito brasileiro, né? Como instituto, ela vem sendo reconhecida nos nossos tribunais como um instituto muito próximo ou praticamente idêntico ao do casamento, e na via reflexa todos os institutos também de dissolução do casamento também devem ter sua aplicação à união estável. A observação que eu faço como principal elemento diferenciador entre o casamento e a união estável é o fato de que no casamento você fica com regramentos e pontos de início e fim muito bem delimitados, né? Você tem a data que o casamento foi celebrado, como a data inicial daquele regime matrimonial, a data em que ele é encerrado, ao passo que na união estável esses marcos ficam muito mais soltos, muito mais dependentes de uma prova, seja ela documental, testemunhal. Por isso que aos meus clientes, aos meus alunos, eu indico muitas vezes que se optarem pela união estável, dada a facilidade desse instituto, dada a não formalização e não fixação de regras decorrentes desse instituto, que pelo menos façam alguma escritura, seja ela particular, privada ou até mesmo no tabelião, para que regramentos elementares de início da união estável e regime de bens adotados pelos companheiros seja desde logo definidos para se evitar um futuro litígio interminável perante os tribunais.
Essa foi a análise do processo de divórcio feita pelo doutor Alex Costa Pereira, mestre e doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo. Reportagem de Miriam Ramos para a Rádio USP.